Essa é a SBS em português.
Parecia impossível. Eu? Um talento distinto, pensou a Júlia.
Assim que eu fui olhar o site, tudo, as regras, eu achei que eu não me encaixava, achei que nada a ver, que eu não estava apta, porque a maneira que se coloca lá no site, né, parece que você tem que ser assim, muito blá 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 mesmo, famosíssimo e enfim.
Essa é a Júlia Ciarline, mais uma brasileira que conseguiu se destacar na Austrália e conquistar o visto Talento Distinto, ou Global Talent. Ela recebeu um e-mail de um colega do doutorado em engenharia química que ela cursava na Universidade de Sydney.
Um colega lá do doutorado, do nosso grupo de pesquisa, mandou um e-mail para a galera do grupo de pesquisa, que era imigrante também, né, no caso, falando sobre o Global Talent. Eu nunca tinha ouvido falar. E daí ele mandou esse e-mail e tal, e aí eu atinei, assim, e fiquei, nossa, se ele está mandando para a gente, né, talvez realmente a gente, né, se qualifique aí para aplicar para esse visto, eu vou dar uma olhada, né, e tal. Ele tinha começado em 2019 esse tipo de visto mais específico, né, o Global Talent voltado para determinadas áreas, né, de atuação mais envolvidas com ciências exatas e de saúde, assim, na época.
Esse é um tipo de visto permanente, concedido a pessoas que, de acordo com o site da imigração, são os melhores e mais brilhantes talentos globais. Precisa ter um histórico internacionalmente reconhecido de realizações excepcionais e ter um nomeador com reputação nacional aqui na Austrália na área do seu talento. Ele precisa estar disposto a escrever uma carta que ateste a sua importância para o país. Para a Júlia, ler essas informações no site da imigração a desencorajou. Ela seguiu a vida, focando em concluir seu doutorado.
Eu achei que eu ia ter que ter 1 milhão de publicações, eu achei que ia ter que ter muita coisa a mais no meu currículo do que eu tinha na época. Então, foi assim que eu enxerguei na hora que eu mesma vi os critérios, né? Então, eu deixei ali morrer por um tempo.
A Júlia veio para a Austrália sem muitos planos. Nunca foi um grande sonho emigrar.
Muita minha personalidade também sempre foi de viver o momento, assim. Então, eu vim para cá, tipo, sabia que ia ficar pelo menos 3, 4 anos fazendo doutorado, mas não sabia, não fazia ideia do que qual seria o próximo passo, né? Eu não tinha um plano traçado, assim, quando eu vim para cá.
Apesar de deixar a vida levar, não faltou o esforço para a Júlia conseguir chegar em solo australiano. Quando ela decidiu que viria estudar do outro lado do mundo, ela sabia que precisaria de uma bolsa de estudos para tornar essa realidade possível.
Quando eu vim para cá, eu já vim com tudo certo, né? Eu nem cogitava vir para cá se eu não tivesse uma bolsa, porque, enfim, as taxas da universidade, se eu fosse pagar pelo curso de doutorado, seria caríssimo, mais de 40 mil dólares por ano, fora o custo de vida aqui, né, que é alto. Então, eu nem cogitava vir se eu não tivesse algo certo, né? Então, mas a maneira que eu consegui a bolsa foi em contato direto com o meu orientador, no caso, né, o professor que eu achei, né, na minha busca e me comuniquei com ele. Enfim, a gente trabalhou num projeto de pesquisa, quer dizer, eu, no caso, enviei um projeto de pesquisa, né, na área dele, e ele resolveu me apoiar, né, então ele que meio que mexeu os pauzinhos lá para conseguir uma bolsa para mim. Né? E aí foi assim que aconteceu. Então foi uma bolsa financiada pelo departamento, assim, de engenharia química, no caso.
Que legal. Então você decidiu que você queria fazer esse curso, você buscou um professor que tivesse algum tema de interesse para você, mandou uma pesquisa sua.
Sim.
E aí ele conseguiu essa bolsa. Muito legal isso, não sabia que era uma possibilidade.
Pois é, para você ver, tem. Muitas vezes não é tão óbvio, assim, nem tudo tá ali no website, sabe? Nem tudo você... Eu acho que o mais importante é você, se você quer realmente, você tem que ir, entrar em contato direto com quem tá lá, entendeu? Eu não tive intermédio de ninguém, foi diretamente eu falando com esse professor e aí, enfim, realmente vendendo seu peixe ali. E muitas vezes eles têm oportunidades que não estão nem anunciadas ali no site, entendeu? Então, é importante você ir atrás, mesmo se não tiver óbvio, assim, né, que está existindo uma oportunidade.
Mas apesar da ajuda financeira, se manter em Sydney não era tarefa fácil.
Eu tinha a bolsa, né, que cobria mais ou menos os meus custos de vida básicos, assim, tudo muito básico. Sydney é uma cidade cara, então era difícil fazer render só a bolsa, mas a partir do... do segundo semestre do doutorado, que, enfim, tem duração entre 3 e 4 anos, normalmente, a partir do segundo semestre eu comecei a dar tutoria também, né, que chama de tutoria aqui no Brasil, acho que às vezes chama de monitoria também, enfim. E aí eles pagavam, né, pelas horas de tutoria também, que era uma grande ajuda. Eu só podia trabalhar 4 horas por semana, mas a taxa, né, o salário por hora era muito bom, então já dava uma ajuda, né, para o custo de vida em Sydney. Mas era isso, era o dia inteiro na universidade, né, aqui no caso o doutorado não tem disciplinas nem nada.
Passando mais tempo na faculdade do que em casa, a Júlia deu seu jeito de se manter em Sydney e desenvolveu uma pesquisa dentro da área de conversão de biomassa para biocombustível. Essa fica difícil para a jornalista aqui explicar. Vou deixar para
a
Júlia.
Bom, eu cheguei aqui, a grande área que eu iria trabalhar era a conversão de biomassa para biocombustível, certo? Bem abrangente, assim. Mas aí dentro dessa área, né, eles trabalhavam com um determinado processo de conversão de alga para fazer biocombustível. E só que nesse processo eles geravam uma grande quantidade de água residual, né? Que é água poluída, né, digamos assim, em termos mais leigos. E aí o professor sugeriu que eu trabalhasse com essa água residual para tentar resolver esse problema, né, dessa água que saía muito poluída. E aí foi aí que eu adentrei uma área ainda mais específica que se chama oxidação eletroquímica, que é aí um processo de tratamento de água industrial, no caso, né, água que é altamente poluída com matéria orgânica, muita matéria orgânica, enfim, muito carbono, nitrogênio, enfim. E acabei desenvolvendo minha tese nessa área de oxidação eletroquímica, aplicada nessa água residual e depois aprofundando mais nos fundamentos mesmo das transformações químicas que acontecem durante esse processo.
Os anos se passaram, a Júlia foi se adaptando à Austrália. E aí cresceu aquela ideia de conseguir um visto permanente. Era 2021. Ela lembrou do e-mail do seu colega, que ele havia enviado sobre o Global Talent quase um ano atrás. Mas ainda assim, não foi suficiente para convencê-la de que ela era capaz de aplicar. Foi uma conversa com um colega da universidade que mudou tudo.
Um outro colega meu também lá da universidade ficou insistindo para que eu expressasse interesse, né? No Global Talent, porque ele falou, não, você super se encaixa, vai dar certo, tal e coisa. Eu falei, não, nada a ver, eu não sou capacitada para isso e tal. Eu fiquei assim, né, achando que eu não ia conseguir. E só que ele insistiu muito, e ele mesmo tinha aplicado, e o processo dele foi super rápido e tal. E aí, enfim, daí eu, beleza, resolvi ouvi-lo, e aí eu, tá, peraí, deixa eu dar uma chance.
Mas sem plena confiança em seu currículo, ela entendeu que precisava descobrir como contar a sua história de forma especial.
Deixa eu ver como é que eu posso contar a minha história de uma maneira que se encaixe aqui, né, nos critérios, né. E aí foi que eu comecei a preparar, né, uma expressão de interesse. E eu preparei tudo sozinha mesmo. Eu pedi, obviamente, como tinha que ter alguém para te nomear, né? Eu conversei com o meu orientador lá da universidade. E ele, obviamente, me apoiou, né, tal. Ele preparou uma carta bem bacana de recomendação para mim e tal. Mas tirando essa carta dele, todo o restante eu preparei tudo sozinha. Fui pegando ali tudo que eu podia espremer do meu currículo para se encaixar no... para eu me encaixar nos critérios, e é isso. Aí eu mandei minha aplicação e uns meses depois eu fui convidada a aplicar pro visto. Era tipo uma via expressa mesmo, comparada com os caminhos tradicionais de se conseguir residência permanente, né? O típico imigrante brasileiro que passa anos e anos, né, até conseguir a residência permanente, foi bem rápido esse processo.
Eu perguntei para a Júlia se em algum momento ela teve medo.
Não era tão arriscado assim, né? Tipo assim, como se fosse, ah, o não eu já tinha, né? Eu já não tinha a residência permanente. Então assim, e a expressão de interesse, você não paga nada nesse momento, né? Você manda lá a sua documentação e vê se eles vão te convidar, né? Então era meio que você não tinha nada a perder, né? A não ser ali o tempo que você investiu ali em preparar a sua aplicação. Mas eu fiquei de boa, eu mandei lá a minha documentação, o que eu pude fazer, e é isso, só aguardei, né, sem, Obviamente, né? Eu fiquei um pouco ansiosa no começo, depois eu dei uma esquecida, porque acabou que demorou uns 8 meses até eles me responderem. Antes estava sendo mais rápido, né? Como eu demorei um pouco para me decidir, expressar interesse, já tinha um maior volume de aplicações e aí demorou um pouco mais.
A expressão de interesse é o primeiro passo para poder aplicar para o visto Global Talent. Ou seja, você envia toda a sua documentação e diz: "Oi, imigração, eu acho que eu tenho um talento distinto. Me chama para aplicar para esse visto?" A imigração analisa o pedido e, eventualmente, emite uma resposta positiva ou negativa. Se a expressão de interesse do candidato for aprovada, significa que o próximo passo é aplicar no site da imigração.
O restante é mais questão burocrática, administrativa e coisas de, né, em relação a police check, né, coisa de caráter e outros, né, de saúde e tal, que eu já não tinha mais tanto receio, assim, de ser negada nem nada assim, porque já tinha passado pelo processo mesmo da avaliação do currículo em si, né?
Eu perguntei à Júlia o que ela acha que foi o fator determinante para o sucesso da sua aplicação. A carta que o orientador fez para ela ou a forma com a qual ela contou a sua história?
Eu acho que foi os dois, assim, né? Foi a maneira que eu contei minha história. E a carta que o meu orientador fez, eu achei que ficou muito forte também. Eu até, quando eu li, assim, eu falei, nossa, isso tudo, será? eu achei que ele deu uma exagerada, assim, mas enfim, não, é isso aí mesmo, tá? Enfim, mas eu acho que a carta dele foi um ponto crucial. E aí, o jeito que eu contei a minha história e eu utilizei, assim, de todos os recursos que eu pude, assim, né? Até mensagem de recrutador no LinkedIn, eu botei, sabe, um print da mensagem, sacou? Tipo, eu usei tudo que eu podia a meu favor, né? E na época também, acho que uma outra coisa que contou muito ponto é que eu tinha dado uma entrevista na época para o pessoal da mídia lá da universidade sobre um artigo que eu tinha publicado recentemente, do meu primeiro, segundo ano de doutorado. Eu tinha publicado um artigo e acabei dando entrevista sobre esse artigo e saiu em vários sites e tal da área, né? E, enfim, eu acho que isso contou bastante também, porque eles valorizam bastante essa coisa da mídia. Quando você está na mídia, assim, é meio que uma prova, né, que você está realmente nessa área, que você é prominente nessa área, entendeu? Que você está ativa, né, na área. Eu acho que isso foi um outro ponto forte também. Foi algo, inclusive, que eu adicionei mais tarde na minha expressão de interesse, não, porque não tinha saído ainda a matéria, né? Eu já tinha dado a entrevista, mas não tinha ainda as matérias ainda online. E então, só mais tarde é que eu mandei um e-mail falando, olha, eu queria adicionar isso na minha expressão de interesse e tal. Mandei um e-mail na cara dura mesmo. Não tinha nenhum lugar dizendo que você podia fazer isso, mas eu fui atrás e mandei e-mail, e foi logo depois desse e-mail que eu mandei, no dia seguinte, se não me engano, que a resposta veio me convidando para aplicar para o visto.
Hoje, a Júlia já está formada e atua como engenheira de pesquisa e desenvolvimento em uma empresa que fica em Wollongong.
Assim que eu terminei meu doutorado, na verdade, eu submeti minha tese e um mês depois eu fiz uma entrevista de emprego, né, com essa empresa, que na época ela estava com só tinha um ano, né, que tinha começado a empresa. E enfim, atuando na área tem a ver com energia renovável, né, mas foi bem na área mesmo que eu trabalhei no doutorado, que envolve eletroquímica, né.
A Júlia acredita que, por sua área de pesquisa ser bem específica, a decisão de viver na Austrália foi crucial para que ela pudesse fazer o que ama com mais facilidade.
No caso, né, fiz mestrado, doutorado, tudo direto, e depois fui para a indústria, né. Que é um caminho não muito típico, digamos assim, no Brasil, acredito eu, né? Eu acho que aqui tem mais oportunidade para quem seguiu e fez mestrado e doutorado e ainda quer ir para a indústria. Eu acho que aqui tem mais chances do que no Brasil. Essa impressão que eu tenho, né? Faz 6 anos que eu não vou ao Brasil, eu não sei falar com tanta propriedade assim, mas essa é a impressão que eu tenho, né, de saber das histórias dos meus colegas e tudo mais.
Ela diz que parece haver uma maior valorização de quem tem um currículo acadêmico por aqui, seja mestrado, doutorado ou, no caso dela, os dois.
O salário aqui realmente é bem alto, né, para engenheiro químico qualificado com, enfim, mestrado, doutorado, realmente se paga muito bem aqui. Eu não estou com muito parâmetro, assim, de quanto é que se ganha no Brasil. Mas, assim, Eu acho que super vale a pena, você tem uma super qualidade de vida.
Mas apesar de imersa no mercado de engenharia química da Austrália, a Júlia não deixa suas raízes de lado. Ela usa o canto como uma ferramenta para se manter conectada com a sua brasilidade.
Curto muito cantar, né? Para mim, enfim, é algo que alimenta minha alma mesmo, assim. E eu só canto música brasileira, né? Eu não canto música internacional, não. Meu repertório realmente é só música popular brasileira, né? Samba, forró, enfim. E é isso, né? Eu canto para alimentar minha alma e eu canto para me conectar também com os meus, né? Com as pessoas da minha terra e, enfim, que eu amo demais, né? A cultura brasileira e sempre vivenciei muito a cultura brasileira muito a fundo, assim, né? Quando eu estava no Brasil, sempre participei muito de manifestações culturais. Populares e tal, enfim. E aí, essa maneira de eu manter isso aceso, né? Isso vivo.
Entre holofotes no palco e enfoque com o microscópio, a Júlia segue a vida como ela gosta, um dia de cada vez e com um plano de não ter plano.
Por enquanto, como eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu pretendo ficar mais uns anos aqui e trabalhando nessa empresa, né? Para, enfim. Fortalecer meu currículo, minha experiência na indústria, né? Que agora realmente é bem diferente, né? Experiência na indústria e na academia. Então, eu quero fortalecer nessa minha experiência na indústria, né? E, enfim, também juntar uma grana, né? Aproveitar que eu tô recebendo bem, tô num emprego fixo, enfim. Então, pretendo ficar aqui mais um tempo mesmo e depois ver para onde que eu vou. Acredito que eu fique até na Austrália mesmo, mas talvez em uma outra cidade, né? Mas vou ver quais são as oportunidades que vão surgindo, né? Acho que vai depender muito disso.
Por enquanto, ela deixa um conselho para quem também sonha em conquistar o visto Global Talent.
Ah, o conselho é meter as caras, assim, fuçar a internet inteira, falar com todo mundo que você conhece, que se conhece alguém, que mora aqui, enfim, trocar ideia e se conectar, com pessoas. Eu acho que a chave é essa, assim, é você se comunicar, se conectar e comunicar com pessoas que viveram. Né, que estão vivendo uma jornada semelhante à sua, enfim. E outra coisa, ficar muito ligado no LinkedIn também. Acho que o LinkedIn é tipo uma ferramenta muito usada aqui, pelo menos na minha área, assim, acho que todas as áreas, né? Acho que é bastante utilizado. Inclusive foi assim que eu consegui o meu emprego, também foi através do LinkedIn, de ficar de olho nas oportunidades e quando apareceu uma eu entrei em contato com a pessoa diretamente, fui atrás e acabei conseguindo uma entrevista ali bem, foi de uma maneira bem espontânea, assim, mas enfim, acho que o LinkedIn ajuda muito, assim, você sacar também o mercado aqui, as oportunidades, e enfim, é não ter medo, né, de ir atrás, de conversar com as pessoas, de aplicar para oportunidades, que aqui na Austrália ainda existe ainda sentem muita falta de mão de obra qualificada em determinadas áreas, né? Acho que engenharia química é uma delas também.
Adriana Van Stock, para SBS em português.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.